Rádio UFSCar Notícias.
Pesquisa indica que vírus da Zika pode causar infertilidade em homens.
106 vagas do programa Mais Médicos ainda não foram preenchidas.
Campinas decreta luto de 3 dias após tragédia em Catedral da cidade.
Senado aprova projeto de lei que aumenta a pena para maus tratos contra animais.
UFSCar lança catálogo online de cursos de pós-graduação Lato Sensu.
Campus Sorocaba da Universidade realiza primeiro simpósio de gestão ambiental e sustentabilidade.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 12 minutos desta quarta-feira, dia 12 de dezembro.
Saúde.
Uma pesquisa feita pelo Instituto de Medicina Tropical da USP traz alguns indícios sobre novos efeitos causados pela infecção do vírus Zika. De acordo com a pesquisa, liderada pela infectologista Vivian Avelino Silva, o vírus pode causar a infertilidade em homens.
14 homens infectados pelo vírus em 2016 participaram do estudo. 5 deles fizeram um exame de espermograma e em 4, os resultados ficaram fora dos parâmetros normais estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS.
Ouça só o que disse a pesquisadora em entrevista à Agência Brasil. Abre aspas. Observamos que dentre os 5 homens em que fizemos a coleta de sêmen, 4 tinham um valor fora do normal. Isso sugere que pode existir um efeito de infecção por Zika que a gente ainda não conhecia, que é uma alteração prolongada, talvez até permanente, de infertilidade entre os homens, disse ela.
Apesar dos indícios, o estudo não é conclusivo e há necessidade de que novas pesquisas sejam feitas. A cientista destacou que a amostra é pequena e que a equipe não tinha exames desses 5 homens antes da infecção para comprovar que a alteração foi feita pelo Zika.
Abre aspas, não conseguimos provar, mas já existem estudos em animais que sugerem resultados semelhantes. Por isso, achamos que o resultado é importante para que seja feito um estudo com um número maior de homens, ressaltou a pesquisadora.
O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde sobre o programa Mais Médicos mostra que do total das 8.517 vagas oferecidas no último edital, 98,7% foram preenchidas.
Ainda estão abertas 106 vagas em 29 localidades para as próximas etapas da convocação. A maior parte delas no estado do Amazonas. Também restaram 20 vagas no Amapá e no Pará.
Das vagas não preenchidas, 63 estão em distritos sanitários especiais indígenas. Só no Alto Solimões ainda restam 22 vagas. No Alto Rio Negro sobram 11 vagas. Ambos ficam no estado do Amazonas.
O prazo final para que os médicos inscritos se apresentem nos municípios é a próxima sexta-feira, agora dia 14. Na próxima segunda, vai ser feito um novo balanço das vagas disponíveis, incluindo as desistências.
Nos dias 18 e 19, os médicos com registro no país vão ter mais uma chance para escolher vagas nos municípios que ainda não estiverem disponíveis. O Ministério da Saúde informou que caso haja muitas desistências e as vagas não sejam preenchidas, vão ser feitas novas chamadas até que se complete todo o quadro de vagas do programa.
10 horas 15 minutos e a cidade de Campinas decretou luto oficial de 3 dias depois da tragédia de ontem que um homem abriu fogo durante uma missa na Catedral Metropolitana do município e matou 4 pessoas. O autor dos disparos, de 49 anos, também tirou a própria vida depois de balear os fiéis que rezavam na igreja. A expectativa é que os velórios das vítimas ocorram a partir de hoje.
Imagens das câmeras de segurança da central mostram o momento em que o agressor se levanta de um dos bancos nas últimas fileiras da igreja, se vira em direção às pessoas e começa a atirar.
Em seguida, dois agentes da Guarda Municipal entram na igreja e perseguem o atirador. As imagens não mostram depois deste momento.
A Catedral Metropolitana de Campinas está cercada por um cordão de isolamento. Os funcionários da prefeitura trabalham para limpar o local e tentam fazer de tudo para que a igreja seja aberta hoje e realize suas missas normalmente.
Política.
10:16 e o Senado aprovou ontem o projeto de lei que aumenta a pena em casos de maus tratos contra animais. Maltratar animais silvestres, domésticos ou então domesticados já era considerado crime ambiental. Mas agora a pena foi elevada de 1 a 4 anos de detenção. Antes era de 3 meses a 1 ano.
Além disso, vai ter multa para quem maltratar os animais e também para o estabelecimento comercial que o praticar ou cometer negligência ou omissão. O valor da multa vai ser de 1 até 1.000 salários mínimos.
O projeto foi incluído na pauta do Senado depois do episódio que aconteceu em uma loja da rede Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo. Na ocasião, um segurança espancou e matou um cachorro no estacionamento do supermercado.
Como o projeto prevê detenção de até 4 anos, a condenação não prevê regime fechado. Os senadores até pensaram em trocar a reclusão por detenção, mas o problema não ia acabar, porque somente condenações acima de 8 anos exigem regime fechado. Agora a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Educação.
A UFSCar acaba de lançar uma nova plataforma digital para facilitar o acesso das pessoas aos cursos de pós-graduação Lato Sensu da universidade, como especializações, capacitações, aperfeiçoamentos, MBAs, entre outros. O espaço também vai servir para divulgar eventos científicos promovidos e oferecidos pela UFSCar.
Chamada de Box UFSCar, a plataforma é um grande catálogo de oportunidades. Só para você ter uma ideia, a universidade oferece por ano cerca de 100 cursos de pós-graduação Lato Sensu e dezenas de eventos como congressos, seminários e workshops.
Na página, que foi criada pela Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAI UFSCar, os usuários vão poder acessar informações como abertura de inscrições, disciplinas dos cursos, corpo docente, além de compartilhar as novidades nas redes sociais.
Depois de se inscrever, o interessado pode acessar o menu do aluno e encontrar serviços como acompanhamento financeiro e informações acadêmicas. Outro diferencial da Box UFSCar é a produção de vídeos de divulgação para apresentar os cursos de forma mais lúdica e completa. No catálogo de inauguração já estão abertas inscrições para cursos de diversas áreas, como engenharia de produção, computação e saúde.
Não perca a oportunidade de se qualificar e se tornar um profissional ainda mais completo. Então anote aí os canais de acesso da nova plataforma. Tem o facebook.com/boxufiscar e o site, que é o box.ufiscar.br.
No próximo sábado, dia 15 de dezembro, acontece o primeiro simpósio de gestão ambiental e sustentabilidade no campus Sorocaba da UFSCar.
O objetivo é promover a troca de ideias e informações sobre o planejamento e aprimoramento da gestão das organizações, considerando, claro, questões ambientais, sociais e econômicas. O evento é destinado a estudantes ou profissionais já graduados com interesse nos temas dessa iniciativa.
A programação começa às 8:30 da manhã com a abertura do simpósio. Depois, às 9:00, tem a palestra Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. Das 10:00 às 11:00, vai ter um coffee break e a apresentação de pôsteres dos alunos que estão concluindo o curso de MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade da UFSCar.
E encerrando a programação, a palestra das 11:00 vai debater a gestão ambiental em áreas verdes urbanas. O encontro acontece no Centro de Ciências e Tecnologias para Sustentabilidade. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo endereço www.mbagas.ufscar.br. 10:20, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.